Oi, Ti. Boa noite, Shavua Tov a todos, Chodesh Tov. Espero que vocês estão bem, com saúde, todo mundo cuidando, né? Tem que continuar a cuidar. A gente está ouvindo que ainda não terminou, né? Essa Magueifá. Lo aleinu, pessoas estão internadas, pessoas estão no hospital, pessoas estão em casa. Não podemos bobear agora, né? Temos que pegar a vacina e temos que cuidar ainda até tudo passar. Espero que vocês estão bem. Bezrat Hashem. A gente teve uma paraxá essa semana, que é a paraxá Korach, que dá para tirar muita conclusão, assim. Acho que é bom vocês pensarem um pouquinho, tirarem conclusões pessoais dessa paraxá. Muita coisa. A pessoa, impressionante, Korach era uma pessoa muito grande, muito grande. Não era uma pessoa qualquer. Uma pessoa que tinha Ruach HaKodesh, Urashi fala. Era uma pessoa grande. E mesmo assim, ele, por causa de kavod, por causa de honraria, ele perdeu tudo, onde que ele chegou. É, quer dizer, as pessoas têm seus perigos, né, seus midot, que podem acabar com a pessoa. E dá para tirar várias conclusões, várias conclusões, assim, pessoais, cada um. Eu queria falar hoje à noite para vocês sobre uma das conclusões principais que eu tiro dessa paraxá, que é sobre machloket, sobre briga, machloket. Vocês sabem que o Rashi fala no começo da paraxá, Pashazu Yafe Nidreshet. Essa paraxá é uma boa drashá. Falam os meforshim que a Kavaná do Rashi é o seguinte: normalmente você tem que falar sempre de um assunto que tem a ver com o tempo. Então, por exemplo, em Pesach você fala sobre Pesach, Sukkot você fala sobre Sukkot, Shabbat você fala sobre a Parashat Shavua, e cada tempo tem o que é atual. Falou Rashi sobre Machloket, Parshah Zu Yafei Nidreshet. Sobre Machloket, sempre é atual. Tanto faz Pesach, Sukkot, Shabbat, dia de semana. Quando você fala sobre Machloket, está bem falado. É um assunto que é atual, que é uma coisa que, infelizmente, assim, o povo judeu sofre bastante com isso, com essa Machloket. E é importante cada um de nós sabermos como lidar com isso. E nessa paraxá podemos tirar várias conclusões. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês, alahá lemaaseh, tá? Assim, a pessoa tem coisas que tem que ficar longe, né? A Torá fala, por exemplo, midvar sheker tirchak. Tem que estar longe da mentira, né? Um dos únicos lugares que a Torá fala ficar longe. Eu falo para vocês, quem estudou um pouquinho da biografia de Gdolim e tudo, tem que ficar longe de Machloket também. Quando vocês veem uma Machloket na sinagoga, na escola, em qualquer lugar, amigos de vocês, fiquem longe da Machloket, para não ser puxado para Machloket, ficar longe, se afastar, não só não se meter na Machloket, mas sim ficar longe, ficar longe. Vocês sabem que o Hafetz Chaim está escrito isso na biografia dele, que o Hafetz Chaim, quando tinha briga na cidade onde que ele morava, em Iradin, né, ele tentava fazer shalom, tentava ajudar, mas quando ele via que não conseguia, ele viajava para fora da cidade e ficava algumas semanas fora da cidade, porque queria ficar longe da Machloket, não queria ser colocado dentro, ser puxado para dentro. E tem uma história interessante. O Hafetz Chaim, ele tinha um genro chamado Aaron Cohen, Arav Aaron Cohen, era um sábio muito grande. E ele foi para Eretz Israel no fim da vida dele, esse Arav Aaron Cohen. E quando ele chegou em Yerushalayim, ele foi para Shaare Chesed, quem conhece o bairro lá. E aí, quando ouviram que ele está chegando, as pessoas queriam preparar para ele um apartamento, prepararam um apartamento. Prepararam móveis para ele vir, porque era um caminho grande, era um kavod que ele está chegando. E prepararam do melhor, um apartamento para ele poder chegar e ficar lá. E ele chegou, ele com a esposa dele, e ficaram lá. Certo dia, de repente, não se viu mais ele na sinagoga, não se viu mais ele na rua. E aí estranharam que ele não está vindo mais na sinagoga, mas na rua. E aí foram bater na porta dele, na casa dele, e ninguém não respondeu. Aí entraram na casa dele, né? E aí viram que a casa estava vazia. A casa estava vazia, não tinha mais os móveis, não tinha mais nada. Aí estranharam o que aconteceu. Ninguém não sabia de nada, o que aconteceu. Aí foram perguntar para pessoas, para... E aí uma pessoa falou que ela ouviu dizer que ele foi para Tel Aviv, ele se mudou para Tel Aviv. E estranharam, sem falar nada para ninguém. Ele foi, viajou, e aí foram atrás dele, conseguiram achar ele. E aí perguntaram para ele o que aconteceu, alguém fez alguma coisa mal para ele, alguma coisa. Então ele falou que não, Deus me livre. Ele falou assim, que ele, quando ele se despediu do Hafetz Chaim, do sogro dele, ele perguntou para o sogro onde que ele acha que é melhor, que cidade para ele morar em Eretz Israel. Aí o sogro falou para ele assim, olha, tanto faz que cidade, mas uma coisa eu te falo, não vai numa cidade que tem machloket. Uma cidade que tem machloket, não vai. E se você vai numa cidade, e aí começa uma machloket, sai dessa cidade, falou Hafetz Chaim para ele. E ele falou, como que em Shari Chesed tinha uma machloket, uma briga sobre o Gabai, né? Então ele falou que ele se lembrou que o sogro dele falou para ele, o Hafetz Chaim, ele pegou os móveis, pegou tudo e foi morar em Tel Aviv. Quer dizer, os Gdolim falam isso para a gente como conselho. Não só não se meter numa machloket, mas ficar longe da machloket. Ficar longe, longe da machloket. Machloket puxa, a gente sem perceber, cai dentro e não vale a pena. Só sai coisa mal. Não ganha nada. Vocês sabem que é muito interessante, alguém falou isso. Na nossa paraxá está escrito, quem estudou a paraxá, o começo, Vayikach Korach. Korach pegou. E olhando no passuk, vocês vão ver, não está escrito no passuk o que ele pegou. A Torá fala, não fala o quê? Parece que não... Então não dá para entender. O Rashi já explica, o Rashi, mas olhando no passuk, não se entende. Vayikach Korach, a Torá não fala o quê? Sabem qual a resposta? A verdade é que ele não pegou nada. Ele não ganhou nada. Uma pessoa que ela vai para uma machloket, ela acha que ela vai ganhar alguma coisa com a machloket, com a briga. Mas nunca ninguém não ganhou nada de machloket. Só perdeu. Não ganha nada. Falou a Torá, vai kach korach. Ele pensou que ele vai pegar alguma coisa, ganhar alguma coisa, mas no fim, a Torá não fala. Ele não pegou nada, não ganhou nada. Isso que é machloket. Então não vale a pena se meter e, de novo, ficar longe. Ficar longe. Se tem na sinagoga uma machloket, vai para outra sinagoga. Se tem na cidade uma machloket, vai para outra cidade. Fica longe da machloket. Se poupa muita coisa, material, gashmi, iruhani também, e fica longe. Em todo caso, a gente vê nessa paraxá tanta coisa importante sobre machloket. Em primeiro lugar, a gravidade de machloket. A gente vê, a Urashi traz no Humash que crianças faleceram, que é tão grave o pecado de machloket, que crianças faleceram por causa dessa machloket, dos filhos desses que fizeram machloket com Korach lá, do grupo de Korach, faleceram. Fala, Urashi, aqui a gente vê como que é grave machloket, que mesmo crianças que não pecaram nada, os pais fizeram machloket, os filhos falecem. Não é brincadeira. A Gemara fala num lugar que se os Yehudim estão b'shalom, mesmo que eles fazem a avodah zará, a Kadosh Baruch Hu aceita, por causa do shalom. E Deus me livre, ao contrário, machloket é ao contrário. Mais uma coisa a gente vê aqui na Parashá, uma coisa importante vocês saberem. Falamos antes, a pessoa vai para uma machloket pensando que vai ganhar, vai... A machloket literalmente cega a pessoa. A pessoa não consegue mais enxergar objetivamente. A gente vê nessa Parashá isso. De repente, quando os Yehudim reclamaram para Moshe Rabbeinu, né, que eles falaram? Eles falaram assim: você nos tirou de uma terra, Eretz Zavat Chalav Udvash. Eles chamaram, os Yehudim, os grupos de Korach chamou Mitzrayim, Egito, de Erez Avat Chalav Udvash. Por que que você tirou a gente de Mitzrayim, Erez Avat Chalav Udvash? É um absurdo falar isso. Mitzrayim, Rabotai, os Yehudim sofreram tanto, os Yehudim. Como que esses Yehudim chamaram Mitzrayim de Erez Avat Chalav Udvash? Korach falou para Moshe Rabbeinu, Madu Atitnasu, vocês estão se gabando, você, Moshe, Aharon, estão achando o máximo, vocês, Titnasu. Rabotai, a gente sabe que Moshe Rabbeinu, Veish, Moshe, Anav, Mikola, Adam, Asher Alpenei, Adama. A gente sabe disso. Aharon HaKohen era a pessoa mais humilde que tem também, Oev Shalom, Rodev Shalom. Vocês perceberam que na Parashá, depois de tudo que reclamaram de Aharon, vocês não vão ver nenhum lugar um passuco. O que que Aharon respondeu? Korach reclamou que Aharon é Kohen Gadol. Onde está a resposta de Aharon? Aharon nem não respondeu nada. Aharon estava de lado. Aharon. Então, falar sobre Moshe e Aharon, que eles são pessoas orgulhosas, que se acham o máximo, é fora da real, não é real isso. Só que isso é uma briga, numa machloket, Rabotai. As pessoas perdem a cabeça, elas perdem a lógica, elas não falam coisa com coisa, é interessante. Moshe Rabbeinu, está escrito na Torá que Moshe Rabbeinu chamou eles para conversar, tentar fazer paz. Responderam eles, Moshe Rabbeinu, mesmo se você vai nos furar os olhos, a gente não vai vir. Perde completamente a lógica, perde completamente a cabeça, e isso é machloket. Vocês vão perceber isso na prática também, mas nessa paraxá a gente vê isso. Como que uma machloket cega a pessoa? Uma pessoa que tem lógica, uma pessoa inteligente. Mas quando chega numa machloket, ela perde a lógica. Você sabe que tem um vort muito, muito bom, muito, muito bom, do Reb Chaim Shmulevitz, sobre isso, nessa paraxá. Está escrito, né? A Gemara traz. Vocês sabem que a Gemara traz que a esposa de Korach, ela foi a grande vilã da história, né? Ela ficou o tempo todo incitando o marido dela, Korach. Korach, não se deixa. Eles estão te tratando, olha, você agora é o schlepper dele, está carregando aqui, carregando ali. Ela que foi que incitou o marido dela. Fala a Agmará que, do outro lado, a esposa de On Ben Pelet foi ao contrário. On Ben Pelet, ele estava na briga no começo, ele queria se meter na briga. Mas aí a esposa dele falou para ele assim, meu marido, meu querido marido, por que que você vai se meter nessa briga? De qualquer jeito, Aharon HaKohen, se ele vai ser o Kohen Gadol, você é aluno dele. Se Korach vai ser o Kohen Gadol, você vai ser aluno também. Você não vai ganhar nada, de qualquer jeito. Então não se mete, por que que você se mete nessa briga? E On Ben Pelet, ele ouviu o que a esposa falou e ele não se meteu e ela salvou ele. Aqui a gente vê, né? Não é brincadeira, né? A influência das esposas dos maridos, né? A esposa de Korach conseguiu incitar a Korach para se meter na machloket. E a esposa de On, ao contrário. Fala Gmará, Urashi Trai. Daqui a gente vê Chochmat Nashim Banta Veita. A Chochmá da mulher constrói a casa, que era a esposa de On Ben Pelet, salvou On Ben Pelet. Fala, Gmará. Perguntou o Reb Chaim Shmulevitz, ele não entende qual Chochmá que é essa. É uma Chochmá tão grande assim? Sahakol, o que ela falou para o marido é uma coisa muito simples. Ela falou assim, olha, você não vai ganhar nada nessa briga. Tanto faz, independente que lado que vai ficar, você é aluno, você não vai ser líder. Então fica fora, não se mete, você não vai ganhar nada com isso. É uma coisa muito simples que ela falou. E por que a Gemara fala Chochmat Nashim Banta Beita, uma Chochmat tão grande, isso? Falou Reb Chaim Shmulevitz, Rabotai. Não é uma Chochmat muito grande, é verdade, é muito simples que ela falou. Mas em tempo de briga, em tempo de machloket, mesmo coisa simples, a pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga, falamos antes. E a prova é que as outras pessoas não enxergaram isso. Centenas de pessoas estavam do lado de Korach e se meteram na briga. E que todas elas morreram, todas elas. Elas não conseguiram enxergar isso, que elas não vão ser o líder. É, não enxergaram. Porque quando tem uma machloca, como falamos antes, tem uma machloca, da pessoa fica cega. Ela não fala coisa com coisa, não pensa com lógica, perde a lógica completamente. Percebam isso. E por isso que é perigoso. A pessoa perde a lógica, ela faz coisas contra a lógica e ela pode como Korach, como foi a história com Korach aqui, com o negócio. E isso é muito perigoso. Por isso, Rabotai, é muito assim, tem que tomar muito cuidado com não se meter em Machloket, ficar longe de Machloket. Porque senão a pessoa acaba perdendo toda a lógica, vai fazer coisas que depois vai se arrepender, não vai ganhar nada, como falamos antes. Tudo isso a gente vê aqui, nessa paraxá, tudo isso de machloque. Eu acho que uma pessoa que ela, antes dela se meter numa machloque, para estudar a Pashat Korach, ela vê tudo isso, né? Como que não vale a pena, não vale a pena, fica longe, não ganha nada. Você não... Isso a gente vê aqui. Não é... Na verdade, tem mais uma resposta para vocês saberem, para essa esposa de Od Bet Pelet, só quero um parênteses agora. A resposta do Reb Chaim é uma resposta boa. Boa, não adianta. O que a mulher, essa mulher falou, a esposa dele, mesmo sendo uma coisa simples, mas na época de Machloket, se ela conseguiu segurar a lógica, conseguiu falar uma coisa com lógica, aí é Chochmat Nashim Banta Beitá. Verdade, muito certo o que o Reb Chaim Shmulevitz falou. Mas tem mais um chat que eu ouvi na minha vida. Qual foi a chokhmah dessa esposa de On Ben Peles? Qual foi a chokhmah? Falou o Rabino, existem esposas que ficam falando mussar para o marido. E fala isso, fala aquilo. E os maridos não gostam de ouvir mussar da esposa. A esposa não é masguia do marido. Né? Então, várias vezes tem problemas com isso, que a esposa fala mussar e o marido não gosta. Se a esposa de On Ben Peles chegasse para On Ben Peles e falaria para On Ben Peles, como que você faz uma coisa dessa? Como que você vai contra Moshe Rabbeinu? Contra o Rabino? Não pode ir. Está errado, é pecado. Não ia adiantar nada. On Ben Peles não ia ouvir o que ela está falando. O marido não quer ouvir mussar. Importante é as esposas saberem isso. O marido não quer ouvir mussar da esposa. Não adianta falar para o marido mussar que ele não vai ouvir. Mas ela foi Chachamá, essa esposa de On Ben Peles. Ela chegou, não falou para ele mussar. Ela falou para ele, não vale a pena. Para quê? O que você vai ganhar com isso? De qualquer jeito você não vai ser líder. Aluno aqui, aluno ali. Ela explicou para ele que não vale a pena. Opa, isso não foi mussar. Ele ouviu o que ela falou. Falou o Rabino que isso é Chochmat Nashim Banta Beitá. Fora que ela conseguiu segurar a lógica, em época de Machloket, como a gente falou, ela soube como explicar para o marido dela, não falando mussar, não pode, é pecado, e sim explicando que não vale a pena fazer isso, e ela conseguiu tirar o marido da Machloket e salvar o marido. Chochmat Nashim Banta Beitá. Então, isso que a gente tira aqui sobre Machloket, Rabotai, não esquecer, né, de novo, que nós falamos, ficar longe da Machloket, longe, longe da Machloket. Não só não se meter na Machloket, ficar longe, não saber o que acontece, não está sabendo de nada, longe, longe. Vai para outra sinagoga, para outra escola, vai para outra, fica longe. E saber o perigo de uma Machloket, não é brincadeira, a gravidade, né? Gravidade, Kadosh Baruch Hu, pela Torá, é muito grave Machloket, crianças falecem por isso, e saber que a pessoa perde a lógica da Machloket. Pessoas inteligentes, quando se metem numa Machloket, numa briga, elas perdem a lógica. Está escrito Vaikach Korach, eu falei para vocês antes. E a Torá não fala o que ele pegou. Então tem vários pshatim. O que ele pegou, Korach? O que ele pegou? Não está escrito na Torá. Então tem o Rashi que ele fala. O Rashi, o Lashon do Rashi não está tão claro. Mas tem uma explicação no Rashi, uma coisa muito boa. O Rashi fala assim, Lakach et atzmo letzad echad. É o Lashon do Rashi. Ele se pegou letzad echad. O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer Rashi com isso? Então, eu vi trazendo uma coisa muito bonita. Normalmente, por que acontece brigas, Rabotai? Isso é briga em tudo. Por que acontece as brigas? Porque cada um só consegue enxergar o lado dele. Se cada um conseguiria enxergar dois lados da moeda, não teria briga. E tudo tem os dois lados. Sempre dá para interpretar de dois jeitos, dá para pensar de dois jeitos. Então, tudo tem dois lados, né? Então, se cada um entenderia que não, mas dá para... Eu penso assim, mas eu entendo que dá para pensar diferente do outro lado, aí não teria briga, não teria briga. O problema da briga é que a pessoa acha que não, só dá, é isso. Ela não consegue enxergar o outro lado. Isso fala o Rashi. O Rashi ele fala, Vaikach Korach, Lakach et atzmo letzad echad. Ele só viu um lado. Ele não conseguiu enxergar o outro lado. Só tem um lado aqui. A pessoa que não consegue enxergar o outro lado é um problema. Aí causa as brigas mesmo, aí não consegue. A pessoa sempre tem que querer sim, talvez, enxergar o outro lado, aí não vai ter essa briga. Mas tem mais um chat em Vaikach Korach, Rabotai. Mais um chat muito importante vocês saberem. Eu falei ontem na sinagoga uma coisa importante. Nada não se pega aqui nesse mundo, para vocês saberem. Isso os livros de Mussar falam, não sou eu, tá? Nada não se pega. Tudo a gente recebe de Hashem. Tudo, tudo. É claro que poder, é claro que é assim. Aqui a nossa paraxá trata de poder, né? De anahagá, de liderança. Korach, ele queria pegar a liderança. Ele queria ser líder. Não se pega isso. Isso se recebe. Os líderes que a gente tem, que a gente teve sempre, são líderes que não foram pegar a liderança. Você sabe que não é como presidente, tem eleições, senador, presidente, governador, não é? Os líderes de Am Israel não é por eleições. Eles são eleitos por Akadosh Baruch Hu. A liderança eles recebem de Akadosh Baruch Hu, de Am Israel. Como que vocês acham que ficam os líderes? Como que o Rav de Brisk virou líder de Am Israel? O Chazon Ish, como que ele ficou líder? Ele procurou? Vocês sabem que o Chazon Ish, ele morava na Europa, eu sempre conto isso, morava na Europa, na Lituânia. E ele resolveu que vai fazer aliá. E ele era um gadolador. O Chazon Ish era uma pessoa, é um gigante, o Chazon Ish. Não teve como ele. Uma coisa assim, um fenômeno. Porque ele queria vir para Eretz Israel, queria viver como anônimo, com anonimato. Ele pensou que ele vai numa sinagoga, ser o gabai da sinagoga, limpar o mikveh da sinagoga. Ele vai ser um schlepper, um gabai, um shamash, isso que ele queria. Não queria ser líder. E ele foi com esse intuito para Israel. Quem estragou o plano dele foi o Reb Chaim Oizer, que ele mandou um telegrama para Israel, escrito Ari Olemi Bavel. É uma lação de Magmará, Ari que deu leão, está subindo para Eretz Israel, que é o Chazon Ish. Ele divulgou que o Chazon Ish é um gadol, e para saberem aproveitar, e aí as pessoas ouviram e começaram a estragou todo o plano do Chazon Ish. E assim por diante, os gdolim não queriam, nunca procuraram isso, nunca não. Eles foram eleitos por Am Israel, uma pessoa que é grande mesmo, então as pessoas querem ele. Mas ninguém... A pessoa que procura isso, isso é sinal que ela não é grande. Então, Korach, o erro de Korach foi Vaikach Korach. Ele queria pegar a liderança. E está errado, não se pega a liderança. Se espera que Hashem dá. E mais ainda, eu quero falar para vocês. Não é só liderança que não se pega, tá? Nada nesse mundo não se pega. A gente recebe de Hashem. Temos que fazer o nosso, claro. Temos que fazer o que precisa ser feito. E Hashem dá. Nahat, saúde, parnassá, tudo. Não se pega, se recebe. É uma grande diferença, Rabotai. Quando a pessoa pega, pode dar errado as coisas. A pessoa pode, Deus me livre. Quando a pessoa faz as coisas e recebe, ela espera, com paciência. Até que a Kadosh Baruch Hu dá para ela, é outra coisa. O grande erro de Korach, Rabotai, foi que ele achou que se pega as coisas. Se pega a liderança, se pega as coisas. Não se pega, não se pega nada disso. É importante a gente tirar dessa conclusão, dessa paraxá também, sobre, falei no começo do Shiur, sobre Korach. Era uma pessoa muito grande, uma pessoa muito grande, muito grande. Não, não é brincadeira, eu falo para vocês, não é simples isso, não é. Era uma pessoa grande e ele, no fim, perdeu tudo. Na Gemara existe um lachô, uma linguagem falando, Meigra Rama Lebira Amikta. Uma pessoa, às vezes, Deus me livre, ela cai, ela está em cima da montanha, ela cai lá embaixo para um buraco, de cima para baixo. Korach estava lá em cima, era uma pessoa grande, uma pessoa poderosa, uma pessoa... E ele caiu lá embaixo literalmente, né? Embaixo da terra, a terra se abriu. Tudo por causa de Kavod, por causa de Kavod. Ele tinha uma dificuldade com Kavod, e ele foi atrás disso. E ele perdeu tudo por causa disso. Vocês sabem que eu já falei isso para vocês uma vez, acho que foi ano passado. A Mishnah fala em Pirkei Avot. Akina vatava vakavod motziin et ha'adam min ha'olam. A inveja, os desejos materiais e os desejos de honrarias tiram a pessoa desse mundo. Min ha'olam. Isso é o lashon da Mishnah em Pirkei Avot. O que quer dizer isso? Tira uma pessoa desse mundo. Quer dizer, interessante essa linguagem. Então, eu sempre costumo falar quatro explicações nessa Mishnah. Que as quatro a gente vê em Korach. Quatro. A primeira explicação é a simples, é a pessoa pode morrer por causa disso. A gente viu aqui com Korach. Korach morreu por quê? Por que Korach morreu? Porque Korach, ele foi atrás das honrarias, ele queria a kavod e não deram para ele, e no fim ele morreu. Então a gente vê que Kina tava o kavod, mutsin et adam min ha'olam, olam hazeh, desse mundo. A pessoa pode morrer por causa disso. Haman, lembram? Purim, Rabotai, Haman. O que Haman morreu? Mesma coisa, ele não aguentou que Mordechai, Tzadik, não se ajoelha para ele. E ele foi atrás, no fim ele morreu. Então a gente vê dessas histórias que a pessoa pode acabar morrendo por desejos de inveja e por honrarias. Isso é o primeiro pshat da Mishnah, pshat pashut. Segundo pshat da Mishnah é Motzin et adam min ha'olam, olam haba. A pessoa perde o olam haba. A pessoa acaba fazendo coisas erradas. Korach fez super errado. Eles se fizeram, no fim, perderam o olam haba, todos eles. Por desejo também. Então, a gente vê que a pessoa pode perder o olam haba. Motzin et adam min ha'olam, é olam hazeh e olam haba. Mas o Rav Dessler, ele fala um terceiro pshat. Sempre falo esse pshat, eu gosto muito desse pshat. É importante gravar isso, porque é para a vida, tá? Ele fala assim, o Rav Dessler, chato nessa Mishnah, porque é avô, Rav Melial. Ele fala que, ele faz uma pergunta, Rav Dessler. A Kadosh Baruch Hu fez o ser humano tão perfeito, ele fez o mundo tão perfeito, o ser humano tão perfeito, né? Quem quer dar uma olhada no Chovot HaLevavot, Shara Bchina, como ele explica a perfeição do ser humano, os olhos, tudo, os braços, as pernas, o corpo da pessoa, tão perfeito. É incrível. Mas em alguma coisa, a Kadosh Baruch Hu falhou. Por quê? O ser humano é um ser infeliz. Ele nunca está feliz, o ser humano. Nunca está feliz. Sempre reclama. A gente vê nas parshiot agora de Bamidbar. Não param de reclamar, não param de reclamar. O ser humano é reclamão. Nunca está feliz. Então, Hashem falhou, ele fez tão perfeito o ser humano e, de outro lado, tão uma pessoa infeliz. Falou Rav Dessler, não, senhor. Hashem fez perfeito o ser humano. E Hashem, ele criou esse mundo, fala Rav Dessler, e criou o ser humano nesse mundo. E nesse mundo tem tudo, tem potencial para fazer o ser humano feliz. Hashem criou o mundo de um jeito que ele consegue satisfazer o ser humano, consegue fazer o ser humano feliz. De qual o problema? Por que o ser humano não é feliz? Falou Rav Dessler, porque tem kiná, tavá e kavot. Inveja, tavá e honrarias. Isso atrapalha a felicidade da pessoa. Eu estou bem. O Mesirat Hasharim escreve lá no Perek Yudalef. Se não fosse o kavot, eu tenho um apartamento bonzinho, gostoso, não tem luxo, não tem nada, pequeno, bom, ótimo. Mas aí meu amigo tem apartamento maior, mais luxuoso. Vai. Então eu fico me sentindo um pouco, ah, não, então eu também tenho que ter. E aí começa a concorrência, a gente sabe disso, né? Então isso que faz a pessoa ser infeliz, essas três coisas, kinata, vai e kavod. Falou Rav Dessler, e esse é o nosso desafio, falou Rav Dessler, nosso desafio é a gente controlar essas três coisas, kiná, tavá e kavot, para podermos ser felizes. Então, falou Rav Dessler, o mundo, o ser humano nesse mundo é um lugar, é um mundo potencialmente para o ser humano ser feliz. Então, essas três coisas que atrapalham a felicidade do ser humano, nós temos que trabalhar para tirar isso da gente, baixar um pouco a chama, né? Não ter esse desejo de honrarias, essa inveja. E através disso a gente vai sim estar feliz. Terminou o Rav Dessler explicando isso que é o pshat na Mishnah. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. דיקי מונדו? דו מונדו פליס. השם קריאו מונדו פליס, פוטנציאלמנטי פליס, סין, דאפרה סל פליס. Só que essas três coisas tiram a pessoa desse mundo feliz, não deixam ela ser feliz. Isso é o nosso desafio. Assim falou Rav Dessler Pshat nessa Mishnah, e a gente vê isso em Korach também. Korach. Ele tinha tudo, Rabotai. Ele tinha tudo. Mas Kavot, essa inveja, não deixou ele ser feliz. Não deixou ele ser feliz. Isso é incrível, impressionante. Ele tinha dinheiro. A Mara fala que ele era muito rico. Era uma pessoa grande, uma pessoa poderosa. Ele tinha tudo, ele tinha tudo. Mas aquelas três coisas, a Kiná, inveja de Aaron, inveja de Moshe, a Tavá, o Kavod, mexeu com ele, mexeu. Isso fez ele não ser feliz. Isso é a terceira explicação na Mishnah. E agora tem a quarta explicação na Mishnah, que eu sempre falo, que eu penso assim, é minha explicação, mas eu também eu gosto muito dela também. Vocês sabem que o Mesilat Yesharim, quando ele começa o livro dele, é um livro muito bom, não sei se vocês conhecem Mesilat Yesharim, tem traduzido em português, a Shivad Kutia traduziu, é muito bom, muito bom. Ele começa o livro dele assim, Yesod HaChassidut V'Shoresh HaAvodah Atmimah, a base da Chassidut e a raiz da Avodat Hashem que nós temos para Kadosh Baruch Hu, é שיתברר ויתעמד אצל אדם, que fique claro para a pessoa, מה חובתו בעולמו. Qual que é o dever dele no mundo dele? Assim que ele escreve lá. No mundo dele. Qual o dever dele no mundo dele? E aí perguntam os Meforshim, o que é isso, mundo dele? O mundo não é dele. O mundo é de Hashem. Hashem criou o mundo. A gente está nesse mundo. O que quer dizer o mundo dele? מה חובתו בעולמו. Qual a explicação? Explica o Meforshim uma grande verdade, tá? Cada um tem o seu mundo. Cada um tem a sua tarefa no seu mundo. Rabotai, tem tanta gente, Baruch Hashem, cada um tem aquele que é a tarefa dele nesse mundo. Do mesmo modo que vocês entendem, na parte laica, né? Tem pessoas que foram... Eu tenho na Yeshiva meninos que fazem administração, direito, programação de computação, sei lá, marketing, cada um faz o que ele... Cada um tem a sua que ele faz. No mundo de Torá, no mundo da Yahadut Rabotai, de Avodat Hashem, cada um tem a sua tarefa. Tem uma pessoa que a tarefa dela nesse mundo é dar tzedakah. Ela não foi feita muito para estudar, ajudar outras pessoas. Outra pessoa, a tarefa dele é... Como ajudar? Tem uma que ajudar dando dinheiro, outra ajudar indo para os hospitais, visitar pessoas doentes. Tem outra pessoa que ela consegue fazer outras pessoas felizes, vai visitar pessoas velhas. E tem pessoas que conseguem estudar a Torá o dia inteiro. Cada um tem a sua tarefa. É o mundo dele. Cada um tem o seu mundo, onde ele, que a Kadosh Baruch Hu deu as ferramentas para ele, cada um tem as suas ferramentas para... Ele poder fazer a tarefa no mundo dele. Mahovatoba olamo, no mundo que ele vive, no mundo que Hashem colocou ele. Né? Qual que é o caminho que ele tem que traçar? Cada um tem o seu caminho, não porque é ele, o outro. Estuda a Torá o dia inteiro, também tem que estudar a Torá o dia inteiro. Não, cada um tem a sua tarefa. Rabotai, fala Mishnah, porque é avot. Akina batava bakavod mutzin et adam mina olam quer dizer do mundo dele. Imagina só, uma pessoa, ela tem as ferramentas dela que a Shem deu para ela, vamos supor, para ela ser um yodi bom que trabalha e estuda a Torá e faz como tem que ser feito, não vai ser rico, mas vai ter a parnassá dele muito bem. Aí, de repente, ele tem inveja do amigo dele, que é rico, que não sei o que lá, que é uma casa mais bonita, etc. Então, ele começa, por essa inveja, mudar o caminho dele, mudar o rumo dele para outras coisas, para ganhar mais dinheiro, e ele acaba saindo do caminho dele, da estrada dele, que ele tem que traçar, que é ele. Mutzin et adam min haolam, quer dizer, tira ele do mundo dele. A inveja pode acabar desviando ele do que ele tem que ser nesse mundo. Isso que é o Pshat HaMishnah, isso foi com Korach também. Korach, ele foi elegido, foi eleito por Hashem, para ser Toanei Aaron, carregava o Aaron, Levi, ele tinha o trabalho dele, um trabalho importante, mas ele, por inveja e por honrarias, ele desviou disso, ele queria outra coisa, queria ser Kohen Gadol, queria ser Levi Gadol, cada um, como tem os Meforshim, explica, desviou ele completamente do mundo dele. Rabotai, isso são as nossas midot, kinata vai kavot, pode causar uma pessoa morrer, perder o lamabá, tira a felicidade da pessoa, tira sim, e faz a pessoa desviar completamente do rumo que ela teria que ter. E não é brincadeira isso, né? O que se faz, Rabotai, para terminar agora, como se faz com isso? Não é brincadeira, a gente tem uma coisa na gente, esses desejos, que pode estragar a nossa vida. Como se faz com isso? A única solução é estudar Mussar, tá bom? Para botar aí. Estudar Mussar ajuda muito, muito. A pessoa estuda Mussar, Masilat Yesharim, outros livros, Rav Dessler, Mechtav Meliyahu, Chovot Halvavot, todos os livros de Mussar, a pessoa reflete, ela começa a enxergar a futilidade dessas coisas, começa a ficar mais... Mas ela consegue enxergar a verdade, ela consegue ver como que não vale nada essas coisas, e isso ajuda muito. Mas tem que estudar Mussar. A gente tira Mussar dessa paraxá, como a gente falou nas semanas passadas, né? Paraxat Korach, Paraxat Shlach, vimos Beraglim, né? A gente tira Mussar, mas estudando Mussar, a gente consegue controlar, e a gente consegue, através disso, Bezat Hashem, ser pessoas felizes, pessoas positivas, enxergar os nossos defeitos, saber cuidar dos nossos defeitos. Se Korach estudasse Mussar, Rabotai, ele não chegaria onde ele chegou. Assim falam os rabinos de Mussar. Ele não estudou Mussar, era uma pessoa grande, mas ele esqueceu de estudar Mussar e ele não percebeu que ele tem dentro dele, né? As pessoas às vezes não se conhecem, tem dentro dele uma bomba dentro e explodiu essa bomba. Explodiu e ele perdeu tudo por causa disso. É muito forte, tá? Não sei se vocês entenderam, espero que sim. É muito forte, como que é perigoso, como que o ser humano é um ser, assim, bem, bem perigoso. Tem que cuidar para não acontecer isso com a gente poder, sim, ser como nós somos, né? Bezat Hashem, não ter nada de errado. Rabotai, Shavua Tov, Nishma Besurot Tovot. Espero que vocês cuidem mesmo, tá? Não vamos parar agora de cuidar nesse momento, né? A gente está ouvindo pessoas no hospital por precaução ou outros motivos também. Pessoas estão recebendo, o número não desceu ainda. Acho que todo mundo tem que pegar a vacina, claro, aquele que chegou a vez dele, e cuidar, continuar com a máscara, cuidar com a aglomeração, né? De novo, continuar a viver, mas cuidando, né? Até que...